Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Rádio USP trazendo para você mais uma edição inédita do programa Abrace Uma Carreira, hoje de médico mastologista. Aliás, eu tenho dois mastologistas aqui, né? O Dr. Felipe Martins Andrade, que é médico mastologista do Hospital Sírio-Libanês e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Região Sudeste. Eu tenho aqui a doutora Tatiane Cunha, preceptora dos residentes de mastologia do Hospital Sírio-Libanês e também médica assistente da equipe de mastologia da filantropia do Hospital Sírio, e tem o autor, administrador e sambista, né? Ele gosta de samba. O Pedro Salomão, que escreveu um livro incrível, que vale até para vocês, profissionais, né? Para descobrir essa nova geração de líderes, né? Ele fez um trabalho com uma equipe bacana e lançou esse livro, que é da editora Record, né? Record. Perguntar pro doutor Felipe. Doutor Felipe, como que você escolheu essa profissão? Você tem influência na família? Como é que foi?
Miriam, não tenho. Eu tinha um parente longe que era radiologista. Eu escolhi por características muito pessoais. A biologia sempre foi uma área que eu gostei muito, né? Na escola, sempre me interessei. Num determinado momento da época do colegial, eu pensei em fazer direito, e aí tem uma parte humana. Bom, aí eu fui me encontrando um pouquinho. Eu confesso que eu não fui um muito bom aluno até o primeiro ano do ensino médio, mas depois, quando eu decidi efetivamente que eu queria medicina, eu comecei a me aplicar mais, e basicamente é isso, Miriam. Eu tive uma carreira sem ajuda familiar, do ponto de vista de pessoas muito próximas a mim, mas eu tive grandes oportunidades que eu agarrei com os dois braços, as duas pernas, para tocar a minha carreira.
Isso é maravilhoso, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem nem reconhecer esses momentos de oportunidade na vida, né? Doutor Felipe, você que é o mais velho aqui... Brincadeira, ele é novíssimo, mas ele é mais velho, hein? Não tô mentindo. É mais velho, tá do lado da Tatiane, que é uma super jovem... Está do lado de outro jovem aqui, que é o autor de um livro, trazendo conhecimentos para a gente. Eu também sou ali, café com leite, tá? Na hierarquia aqui. Mas o que eu acho legal é assim, essa garotada trazer para a gente coisas bacanas, novas, formas diferentes de olhar, de perceber, né? E eu queria te perguntar, você lida bem com novas gerações? Você é um cara que já conhece muito... Você tem tolerância com essa turminha que às vezes fala umas bobagens, mas tudo bem, depois traz uma coisa legal? Como que é isso para você na nova geração?
Eu tenho até por obrigação, Miriam, porque eu tenho um filho de 17, uma filha de 20, então eu convivo com uma geração eu convivo com uma geração muito diferente. Eu já tô há talvez mais de 20 anos, Miriam, lidando com residentes. A Tati foi uma residente espetacular, ela foi minha residente na mastologia do hospital, do seu Hospital Sírio-Libanês, mas às vezes você tem alguns residentes que são desafiadores, por características muito pessoais, de personalidade e tudo. Então, isso é fruto de um exercício diário de entender essa nova geração, entender tudo aquilo que eles pregam como respeito às diversidades, mas eu também luto com meus filhos também para que eles entendam que nós, que somos mais velhos, também temos as nossas opiniões e as nossas visões sobre o mundo, que também devem ser respeitadas. E aí, tudo isso junto, formar uma tolerância entre gerações.
E a Elis já cantava, né? Como nossos pais, sempre vai ser um pouco isso, né? Você vê uma garota, uma menininha de 10 anos, já fazendo aquilo que você fala, ai meu Deus, escuta o mais velho, né? Mas eles também trazem coisas bacanas, né? Vamos saber da Tatiane, já eu vou falar com o Pedro, que ele traz um capítulo muito legal sobre isso no livro, que é tolerância. Tatiane, como que é essa experiência, você, que é super jovem, com jovens, que você fica ali naquele meio de campo, né? Fazendo a ponte com médicos mais experientes e com jovens.
Eu tô lá no meio termo, né, na ponte. Mas é bem bacana, é realmente um exercício diário, porque a gente tem que tentar manter uma proximidade, mas mesmo assim eles têm que entender que você tem uma autoridade sobre os residentes. Mas é, essa experiência vem sendo muito boa, estou tendo ótimas, ótimas experiências com os residentes. E a gente acaba também criando um laço de amizade e tudo isso, mas dentro do trabalho eu percebo que eles acabam aprendendo a respeitar e a respeitar a sua liderança e a te respeitar como um pouco mais velho, mas mesmo assim saber que você tem um pouquinho mais de conhecimento, de sabedoria, não só na medicina em si, mas no funcionamento de tudo, de tudo da residência, que eu digo.
Falar do livro do Pedro, Líderes. Pedro, que capítulo que você traz aí que eu acho que tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo?
É muito legal falar sobre isso. Foi o capítulo mais complexo de ser escrito, o capítulo 7, que eu falo sobre tolerância. Eu fiz um desafio de pegar cada capítulo e tentar dar a minha, né, o meu significado para as palavras. O de tolerância fala um pouco do que a gente falou aqui, né? Eu falo que a mais bela arma dos fortes é saber que o oposto ao amor não é o ódio, sim a indiferença, né? Não confundir preferência com preconceito. É gostar do outro como de si próprio e saber que o diferente te ensina mais do que o igual. É sair da bolha, né? Essa definição de tolerância e que está sendo, né, mais destrinchada nesse capítulo, eu acho que a gente está hoje vivendo um mundo onde a gente está... A gente fala muito sobre a liberdade de expressão, né? Eu acho que todos nós, tá meio que na pauta do dia, a gente é livre, a gente está com a liberdade de expressão. Eu questiono um pouco, muitas vezes eu acho que a gente talvez esteja vivendo a pior ditadura de todos os tempos, que é a ditadura ideológica, né? Onde quem pensa diferente da gente é descartado da nossa vida. E aí vem a confusão macro, né, desse mundo, que é achar que, porque a gente hoje tem a ferramenta, principalmente das mídias sociais, a gente tem a ferramenta de... deixar de seguir as pessoas que não pensam iguais a gente aperta um botãozinho do unfollow e aí eu paro de seguir quem eu quero no momento que eu quero, eu deixei de sentir raiva das pessoas. Eu deixei de me incomodar porque a pessoa pensa diferente de mim. Porque no momento onde a gente vê as mídias sociais proliferando tanto essa alegria, né, o tempo inteiro, como se todo mundo, né, todo mundo só posta coisa boa, e aí você fala assim, ah, peraí, mas a Miriam, né, ou a doutora Tatiana postou alguma coisa que eu não gosto, eu vou parar de seguir ela. E aí eu excluo a pessoa que pensa diferente do meu ciclo de informação. A gente não aprende com quem pensa igual a gente, infelizmente. A gente aprende com quem pensa diferente. Quando eu excluo uma pessoa e eu pratico a indiferença, aí sim eu estou caminhando no sentido oposto ao amor. O oposto ao amor não é o ódio, é a indiferença. Então, a gente está vivendo uma era onde as pessoas deixaram de aprender com quem pensa diferente. A gente precisa dar um freio, né, e entender que o próprio princípio democrático, ou o próprio princípio da liberdade, parte do pressuposto que você tem direito de escolher quem você quiser, tanto para síndico do seu prédio, quanto para presidente da República. E você precisa ser respeitado por isso, né? A gente vê hoje um celeiro, né, um cenário onde as pessoas quase que sentem o prazer, né, de machucar as outras por opiniões diferentes, né? E aí a gente pratica talvez a pior das intolerâncias, que é o não respeitar a opinião dos outros.
Você falou de uma coisa interessante, Pedro, que acho... Me ajuda aqui, Pedro, só segurar aqui. Ó, vocês vão entrar no meu Facebook, eu tô colocando aqui uns vídeos bacanas e também as referências aqui do trabalho do Pedro, que ele criou aqui o capítulo 7, tolerar, gigante, assim, para a gente aprender um pouquinho. Eu estou louquinha para entender um pouco mais. O doutor Felipe também já foi lá pegar os mestres que ele segue pela internet. Doutor Felipe, quem é a figura que você gosta e que fala sobre tolerância?
Então, Miriam, tem uma frase do Pondé. Essa coisa de frase, né, muitas vezes soa como fake news. Eu tenho uma proximidade grande com o Drauzio Varella e tem algumas frases que são atribuídas a ele
que nunca falou,
mas que ele pessoalmente para mim, ele falou assim, Felipe, você sabe que tem algumas que eu não falei, mas que eu concordo.
Gostaria de ter falado.
E
essa falou? Do Pondé, então, eu tentei dar uma procurada, eu acho que sim, mas ele fala o seguinte, isso é claro que tem um pequeno toque de agressividade, muito, muito leve, mas eu acho que é bacana. Bom, jovens cheios de causas para mudar o mundo, fogem da obrigação de arrumar o quarto. Então assim, é sensacional, quer dizer,
eu
então... Não é bacana?
É mais fácil.
Jovens cheios de causas para mudar o mundo, fogem da obrigação de arrumar o quarto.
Perfeito.
Então assim, e aí eu entendo esse quarto, o Pedro é mais pensador do que eu nesse sentido, mas eu entendo o quarto, não um quarto como quarto só. O quarto é a vida, tudo.
O meu protagonismo,
né? Exatamente.
É brilhante a frase e eu acho que não só uma frase como essa, mas a nossa linha de pensamento de uma maneira geral. Eu gosto muito de uma frase que um grande guru, um amigo meu, Alex Pinheiro, falou num final de um TED, a gente fez junto. Ele falou sobre educação e ele, no final, ele falou: eu não sei se eu vou deixar um mundo melhor para meus filhos, mas eu quero deixar filhos melhores para esse mundo, né? É um pouco do nosso compromisso. Será que as grandes transformações, eu quero levantar a bandeira tal, mas você cuida da rua do seu prédio, né? Mas eu tô preocupado com o direito do outro. Você fala direito com o porteiro do seu prédio, né? Você já deu um abraço no gari, no servente, no segurança da... Então, assim, certas coisas, é muito mais fácil você começar a mudança pelo seu microambiente, né? É a história do quarto.
Bacana, gostei dessas mensagens aí que acaba esse negócio das eleições, que a gente tem que escolher, né? Eu tava lendo muita coisa legal no jornal e tem uma das coisas que eles falaram.
Você achou muita coisa legal?
Não, eu achei avaliações de sociólogos, né? Bem interessante, falando que nós temos que ter outras posturas, né? Não adianta eu ficar reclamando ser vítima, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu elegi o cara, eu vou lá, cobro dele, achar um tempo, fiscalizo. Peraí, você prometeu isso, você não cumpriu? Peraí, se organiza num grupo. Eu acho que é por aí. E a nossa vida também vai por aí. A gente parar um pouco de ser vítima, né? E ir pras cabeças, fazer o que tem que fazer, fazer a diferença também. Doutor Felipe, para um médico jovem que está ouvindo hoje, jovem médico, médico jovem, que queira seguir essa profissão com sucesso, qual a mensagem que você dá? Curtinha, que a gente ainda vai ouvir mais uma música.
Muita dedicação, muito estudo, muito empenho, muita tolerância dentro disso que a gente falou do Pedro. Também estudar os aspectos da liderança, entender o que os grandes líderes fizeram, né, e praticaram para chegar onde chegaram, e manter sempre a mente, o coração aberto e perceber que as pessoas são diferentes.
Tatiane, sua mensagem.
Concordo com o Dr. Felipe, muita dedicação, tem que ter um norte, tem que ter um plano, mas ao mesmo tempo tem que estar aberto às novas coisas, a novas possibilidades e a novas pessoas também.
Maravilha. Pedro, você pede a música e manda a sua mensagem. Quer dizer, manda a sua mensagem e depois pede a sua música.
É a Tati que vai pedir a música.
Né? É verdade, eu fiz um rolo aqui. É a Tati, já, Tati.
Bom, eu acho que primeiro a gente entender que liderança não tem a ver com hierarquia, então você não precisa ocupar um cargo, ter uma posição social, ter dinheiro, status para exercer a liderança. É um exercício rotineiro que está ao alcance de todo mundo. E eu acho que uma outra mensagem que a gente falou um pouco aqui, talvez valha a gente pensar que a gente aprende mais com as pessoas que pensam diferente da gente, né? Então, os iguais são ótimos para convivência, são ótimos para os abraços, para ver o jogo de futebol junto, porque torcem pelo mesmo time, mas escutar o que quem pensa diferente tem de opinião, com certeza vai ser mais enriquecedor, né? E aí, só endossando o que o doutor falou, né? Eu acho que a gente tem que primeiro cuidar do nosso quarto, arrumar o nosso quarto para aí sim querer mudar o mundo, né? Eu também gostei muito disso.
Maravilha, eu vou passar
muito pra... obrigado pelo convite.
Imagina,
foi um prazer estar
sempre
aqui.
Uma delícia falar com você, adorei aprender com todos vocês. Muito legal, adoro fazer esse programa justamente por isso. A gente cresce muito e vai aprendendo cada dia a tolerar mais.
Não é fácil.
Nós vamos sair daqui para uma meditação. E eu vou falar a frase do cara que é o meu mestre, meu guru, doutor Felipe, Amir Klink. O Amir Klink, ele viajou muito o mundo, ele foi para lugares solitários, ele descobriu nada de aventureiro, ele odeia ser chamado de aventureiro. E ele fala uma coisa: eu quero ser cada vez mais rico, descobri agora o jeito de ser mais rico. Ele está se desapegando de tudo, está vendendo tudo, está doando, opa, todo mundo na fila. E ele fala o seguinte, que não é você ter mesmo, é você ser. E... você se desprender das coisas, não querer ter razão de nada, não querer... Até isso, até nessas questões, você consegue ser mais rico. Eu achei muito legal, eu sou fã dele. Tatiane, o que a gente vai terminar o programa ouvindo que música?
Eu escolhi uma música que eu e minha família, a gente curte bastante, que é Trem das Onze, da versão dos Demônios da Garoa.
Bacana, gente. Um beijo pra vocês, até a próxima.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas...
que é, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Oh, filho único, tenho minha casa pra olhar. Ai, 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 mas calicutu, mas calicutu, mas calicutu.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.